Bem, então, muito boa tarde. Iremos dar início então à audiência. Agradecer a presença dos seus arquitetos. Depois pedia só que no uso da palavra se fosse identificando por efeitos de registro em ata. Devem conhecer já a nossa metodologia, portanto o método que temos seguido é que façam uma intervenção inicial, intervenção essa que possa ser complementar a toda a documentação que já nos enviaram e que da qual já temos todo acesso. Depois da intervenção inicial é dada a palavra aos grupos parlamentares. Este grupo de trabalho é composto por todos os grupos com assento parlamentar. Devido às diversas marcações que temos, por vezes até em simultâneo ou quase, os grupos parlamentares de menor representação têm maior dificuldade em articular-se, mas neste momento não está o deputado do Partido Comunista Bruno Dias, mas está a chegar a todo momento. Falta-nos também o Bloco de Esquerda, a deputada Mariana Mortágua. Vamos ver se ainda será possível estar presente, depende dos agendamentos que estão a decorrer. E temos cá presente eu próprio pelo PSD, Adriano Rafael Moreira, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo pelo PS e o Sr. Deputado Rui Barreto pelo CDS. De imediato, dá-lhe a palavra para tudo o que nos possa acrescentar, complementar ou resumir na sequência já dos pareceres que enviaram e relativamente às duas propostas de lei que estão em causa. Muito obrigado. Pedia exatamente que, não para efeitos de nos ouvirmos, mas para efeitos de gravação e para elaboração de ata. Muito obrigado.
Então, muito, muito boa tarde, João Santa Rita. Venho também acompanhado com o arquiteto José Barra e é natural que a minha introdução seja também depois complementada, se puder ser, por algumas indicações do arquiteto José Barra. Eu talvez fizesse aqui dois momentos, o que foi a nossa primeira contribuição ainda para a lei 226 e 227, que depois viria, 422-423, em 2013, e depois finalmente para estas duas leis. Portanto, nós tivemos, durante o início do ano 2013, fizemos uma apreciação justamente desses dois projetos de lei, um muito focado, digamos, nas competências e qualificações para os diversos intervenientes na área dos serviços de projeto e depois uma outra mais focada, digamos, nos aspectos dos alvarás, das empresas, enfim, nesses aspectos. Na altura, e é preciso ver que esse projeto de lei evoluiu na nova lei, tem contornos ligeiramente diferentes, e na altura algumas das questões que eu destacaria eram sobretudo aquelas que tinham de facto a ver não só com a intervenção dos arquitetos no ato da profissão e digamos na realização de projetos de arquitetura, foi sobretudo uma coisa que nos preocupou bastante, uma vez que nesse inicial projeto havia uma intenção de repor alguns dos aspectos da anterior lei que já tinha sido revogada dos 73-73, e portanto essa foi, digamos, um dos aspectos, vá lá, que mais sobressaía daquela primeiro projeto de lei. Depois, no segundo momento, portanto, nestas duas novas leis, nós tivemos ocasião não só de nos pronunciarmos junto do próprio Ministério, como depois então enviar os nossos pareceres já para a própria Comissão. Sendo que há três coisas que, houve lá aqui, há três momentos, porque há um que é a recepção dessas leis, os nossos comentários, depois há um que é no âmbito da Comissão, já termos conhecido através do site da Assembleia posições de outras ordens congéneres, que motivou justamente um nosso comunicado sobre essa matéria aqui para a Comissão, e depois finalmente aquilo que também foi um envio da proposta 226, não é? Que veio, salvo erro, depois, 226. Portanto, são estes, assim, vá lá, os menos. Da 227, há evidentemente, e agora esquecendo aquilo que são depois as propostas e as observações que foram feitas de cada uma das outras ordens, Para nós há uma questão que nos parece que estaria consagrada, que é que os projetos de arquitetura são realizados por arquitetos. Apercebemos, e isso é um aspecto que focamos no nosso parecer, na nossa informação, que é todo o aspecto que está consagrado, mais ou menos, na Lei 31/2009, por motivos que nós não conseguimos compreender, mas que atribuímos a remissões que são feitas de, digamos, para de artigo para artigo e finalmente de artigos para tabelas, que são os anexos, que nessa sequência de remissões acontece que praticamente os arquitetos, por motivo que não se entende, desaparecem de várias atividades e, digamos, muito concretamente da própria coordenação de projetos, praticamente desaparecem. E também na parte de direção e gestão e fiscalização também não se entende exatamente porque é que perdem um conjunto de áreas onde estavam de alguma forma já consagrados na anterior lei. Portanto, há aí uma questão que nós não percebemos, se nós atribuímos de facto uma remissão na forma como está construída a própria lei. Sabemos que houve, entretanto, algumas informações que aqui chegaram, que nós tivemos também conhecimento justamente através do próprio site da Assembleia, muito concretamente uma questão colocada pela Ordem dos Engenheiros relativamente à possibilidade de engenheiros civis virem a realizar projetos de arquitetura, portanto, sobre a qual nós também nos pronunciámos já, desse ponto de vista aqui, portanto, também enviámos para aqui justamente uma nota sobre essa matéria, estranhando até porque, se a lei anterior resultava de um consenso entre as várias ordens, que passado, digamos, tão pouco tempo, venha a ser posto em causa um conjunto de aspectos que estavam de alguma forma consagrados. Pareceu-nos também que aquilo que era referido para suportar essa intenção, de alguma forma também está consagrado, porque se refere a um conjunto de profissionais que, de alguma forma, desde que preenchido um conjunto de requisitos, obviamente eles podem candidatar-se ou podem apresentar-se para membros da Ordem dos Arquitetos. Portanto, aquilo que no fundo era referido já está na própria lei assim previsto. E, portanto, digamos que muito sucintamente estes são assim os aspectos que muito nos preocuparam, digamos, quando nos apercebemos desta lei. E eu não sei, pedi aqui ao arquiteto Zé Vargas se quisesse introduzir alguma questão que fosse mais específica para depois podermos ter então as questões de perguntas e respostas. O Dr. Gonçalo Mendes Pimentel também vem connosco, mas teve um contratempo e, portanto, está a chegar e que também será importante, até porque foi ele que fez e nos acompanhou toda a parte de construção da nossa resposta, que era as propostas de lei 227-227, às leis, como às propostas de lei 492 e 493. Portanto, de alguma forma, também tem aqui um historial que é importante depois, se puder, ser atendido. Está bem?
Eu posso só tentar complementar e, enfim, as palavvas... Ah, peço desculpa, esqueci-me disso. O meu nome é José Barra. Ok, José Barra, também sou da Ordem dos Arquitetos. Só para complementar as palavras do Sr. Presidente, explicar de facto que a atual proposta de lei parece-nos conter, perdoem-nos a pretensão de fazer esta observação, porque não somos especialistas, obviamente, em leis, não temos sequer essa pretensão, parece-nos conter um lapso na questão das atribuições das qualificações dos arquitetos. Isto porquê? Porque no corpo da lei, no número 2 do artigo 4º, remete para o anexo 1, onde supostamente deviam estar atribuídas as qualificações dos técnicos para desempenhar as funções de coordenador de projeto. Nesse quadro do anexo 1, remete, por sua vez, para o anexo 3. E esse anexo 3 tem o título de, estou a citar de cor, obviamente, qualificações para profissionais exercerem atos de especialidade de engenharia, e eu sublinho engenharia, onde, obviamente, não consta nenhum arquiteto, porque os arquitetos não são engenheiros. E, a partir desse momento, os arquitetos ficam arredados uma leitura simples, de exercerem a coordenação de projeto. Porque, de facto, as suas qualificações são atribuídas por um quadro referente às especialidades de engenharia. Este era o aspecto que o Sr. Presidente falava sobre a coordenação. A questão da direção, gestão e fiscalização de obra são atos próprios dos arquitetos, que estão consagrados no seu estatuto, que obviamente tem a força de lei. Confesso que não me recordo qual é a lei do estatuto da Ordem dos Arquitetos, mas, portanto, onde claramente são atribuídos esses atos aos arquitetos. O que é que acontece na presente proposta de lei? São formuladas uma série de exceções, nomeadamente, os arquitetos só podem exercer atos de gestão, direção e fiscalização de obra, desde que essa obra não contenha uma série de trabalhos, entre os quais eu destacaria obras de demolição, obras de preparação do local da obra, passa a redundância. Nós não conhecemos nenhuma obra que não tenha a necessidade de ter ou uma demolição ou uma preparação de local. O que, na verdade, faz com que os arquitetos estejam liminarmente impedidos de exercer essa atividade de direção, fiscalização e direção de obra. Este é o nosso entendimento e consideramos, mais uma vez, pedindo desculpa pela pretensão, mas consideramos que isto provavelmente se tratará de um lapso de formulação. Gostava também só de chamar a atenção ainda para um último ponto, que é a questão das disposições transitórias. Não sei se faz sentido ou não, que o Sr. Presidente, que é, de facto, a Lei 31 estabelecia um regime transitório para os técnicos que não tinham curso superior de arquitetura e não estavam inscritos na Ordem dos Arquitetos. Estou-me a referir, obviamente, aos agentes técnicos de engenharia e arquitetura, conhecidos por ATAE. Estou-me a referir também, obviamente, aos engenheiros técnicos e aos engenheiros que não se enquadrassem num regime que está previsto na Diretiva Europeia, em que englobam quatro cursos de engenharia específicos aos quais é atribuída a possibilidade de elaborarem projetos de arquitetura. Mas não estou a falar desses, portanto, estou a falar dos agentes técnicos de arquitetura, dos engenheiros técnicos e dos engenheiros em geral. A Lei 31 previa um período transitório para esses técnicos adquirirem as competências necessárias para elaborarem projetos de arquitetura. Esse período era de 5 anos, mais 2, creio eu, mais 2, desde que comprovassem que nestes 2 estavam inscritos num curso habilitante de arquitetura. E, portanto, parece-nos que não faz... Houve muitos técnicos que fizeram esses cursos, fizeram um esforço para se adequarem a essas exigências, e não nos parece de todo justo que esse período possa agora vir a ser prorrogado ou prolongado, obviamente desrespeitando, por um lado, os arquitetos, que enfim, adquiriram as suas competências no quadro normal, bem como os técnicos que fizeram um esforço para evoluírem e para adquirirem essas competências. Portanto, falar-se agora novamente na prorrogação desse período transitório parece-nos não fazer qualquer sentido e ser mesmo contraproducente, porque, na minha opinião, na nossa opinião, a acontecer essa situação, não vemos motivo para ela que não possa vir a acontecer novamente no fim de um período transitório que se venha agora a estabelecer. Portanto, se atribuíssemos mais 5 anos para os técnicos adquirirem as competências que deviam ter adquirido nos 5 anos transatos, não vemos razão para depois, daqui a 5 anos, não ser atribuído outro período transitório e andarmos a eternizar os períodos transitórios até ao infinito. Pronto, não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado. Então, dar a oportunidade aos diversos grupos parlamentares. Posso começar, talvez, aqui pelo Partido Socialista. O deputado Rui Paulo Figueiredo, tem a palavra.
Muito obrigado, boa tarde. Cumprimentar ambos. Nós já tivemos a oportunidade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, salvo erro em julho, de reunir com a Ordem dos Arquitetos e tivemos uma longa conversa em que tomámos boa nota de muitas das preocupações sobre esta legislação e depois tivemos também a oportunidade de ver as diferentes declarações e diferentes documentos que têm produzido. E, portanto, não tenho assim grandes dúvidas e questões para colocar, exceto uma, suscitada pelas diferentes intervenções que temos tido. Mas, de todo modo, já na altura e também agora, nós tomámos boa nota das várias observações que fizeram na matéria das atribuições de qualificações e tudo o que tem a ver com a fiscalização, gestão e coordenação de projetos. De facto, nós temos que olhar bem para a legislação, porque teve várias alterações, várias negociações, procurou incorporar vários contributos das diferentes organizações e, portanto, um bocadinho no copy-paste das várias coisas, há que perceber se algumas das matérias foi uma opção ou se estivemos perante alguns erros de remissões perfeitamente, eu ia dizer perfeitamente normais, não são assim tanto, mas pronto, entendíveis face à dimensão da legislação e da complexidade e, portanto, vocês já quando tiveram connosco, como aqui, mas e outras entidades, temos um vasto leque de chamadas de atenção para que isso possa ser bem revisto e bem trabalhado. O ponto essencial, e era esse o único a que eu queria ir, tem a ver, de facto, com as disposições transitórias e é um dos pontos mais controversos. O outro é, naturalmente, esta delimitação de funções entre os vários envolvidos, mas aí penso que já nós, Partido Socialista, já temos bem clara qual é a vossa posição. E também temos bem clara se aquilo que acham sobre as disposições transitórias e que tiveram a oportunidade de aqui referir. Mas a minha pergunta era muito simples, ou seja, a resposta é que pode ser mais complicada. Nós temos tido aqui um misto de reiterar de várias posições sobre a matéria, mas também já tivemos aqui a oportunidade de ter propostas em cima da mesa para procurar fazer aqui um meio termo nesta questão da transitoriedade. Ou seja, entre aqueles que defendem que quase que devíamos fazer tábua rasa da existência do período transitório e que devíamos, a legislação devia incorporar um novo período transitório, quase como não tivesse existido o anterior, ou a vossa opinião, que é chegou ao fim, há quem nos tenha colocado em cima da mesa a possibilidade de nós termos um período transitório, mas mais delimitado. Ou seja, em vez de ser um período transitório aberto a toda a gente, como foi até aqui, de colocar um período delimitado no tempo em que só poderia continuar a trabalhar alguns destes agentes técnicos ou engenheiros técnicos que tivessem apresentado projetos comprovadamente também num período temporal a definir para trás. 2 anos, 5 anos, 3 anos, temos propostas em cima da mesa, mas se era algo que tínhamos que ver. E aí também é algo que carece de ponderação e de aferição por nós todos, também nos foram colocados em cima da mesa números, ou seja, em que estaríamos a falar de um universo de eventualmente abrangidos por esta proposta muito, muito mais reduzido, significativamente mais reduzido do que aqueles que estariam abertos pelo período transitório que foi legislado e que agora está a terminar. E, portanto, a minha única pergunta era se, percebendo bem qual é a vossa posição, que era, houve o período transitório, ponto final, mas se seriam totalmente avessos em procurar encontrar aqui algum meio termo para algum grupo de pessoas delimitado, porque há dúvida, pelo menos da nossa parte, mas penso que outros grupos parlamentares também entrarão, nós queremos que estas propostas contribuam para melhorar todo o setor, para que haja melhores projetos, haja dinamização económica, que haja crescimento económico, que haja emprego, e não queremos contribuir para o contrário. Mas também percebemos bem que não podemos andar aqui transitório e transitório exatamente da mesma maneira e dos mesmos termos, que é, bem, houve um período transitório, a gente agora alarga exatamente nos mesmos moldes e para o mesmo universo, e depois daqui a uns anos, se calhar, estamos a ter o mesmo problema. Mas não sei, e com isto termino, estariam abertos a equacionar algum período transitório mais reduzido para um universo muito mais reduzido que possa ir resolvendo de vez este problema, porque, de facto, é um dos aspectos absolutamente essenciais. O outro, já conversámos bastante sobre isso, também é muito relevante, mas já temos bastantes notas da vossa parte. Tudo o que tem a ver com a delimitação das funções, em especial a coordenação, a gestão, a fiscalização, também é um dos aspectos que nós temos que olhar com muita atenção para a legislação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Rui Barreto, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento a delegação da Ordem dos Arquitetos nesta audição. E os comentários que foram feitos, muito são úteis, em especial aqui um conjunto de atribuições que nos merecem uma reflexão no sentido de verificar se existe aqui algum lapso, alguma gralha na formalização da mesma. A sensação que fiquei e que tenho ficado, enfim, então nós também já temos a oportunidade do Grupo Parlamentar receber a Ordem dos Arquitetos para se pronunciarem sobre as propostas em causa, é de que após a Lei de 31 de 2009 havia, digamos, uma relação entre a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros, de alguma acentuação mútua, quer dizer, enfim, do quadro que estava estabelecido. Aceitação, enfim daquilo que tinha sido definido. O que preocupa aqui, que recentemente, enfim, com a proposta, e percebi isso também aqui hoje, alguma, se permite, conflitualidade, alguns pontos em que possa, de interseção, de conflitualidade entre um conjunto de atribuições ou de acesso à atividade profissional. E julgo que isso tem muito a ver com esta questão da transitoriedade que foi aqui referida, mas também com matérias que têm a ver com a proposta de alteração da 227, por parte da Ordem dos Arquitetos, que também prevê vir a ter um conjunto de atribuições superiores àqueles que tinha na Lei 31 de 2009. Ou seja, eu queria perceber exatamente, em relação à transitoriedade, o que é que pensam, obviamente, não é? Se deve haver prorrogação, essa questão foi aqui colocada, mas é bom que ficasse também esclarecida. E se, quais as matérias, exatamente, que consideram que são exclusivamente da Ordem dos Arquitetos, que não devem ser exercidas por engenheiros, e quais as matérias que estão na proposta, que estando atribuídas à Ordem dos Engenheiros, possam ser atribuídas também aos arquitetos, e que justificassem isso, que ficasse claro para nós percebermos, ao estudo comparado, enfim, com outros países da União Europeia, para nós percebermos em que justa medida em que pode, eventualmente, não quero haver aqui uma usurpação, digamos, da Ordem dos Arquitetos em relação à Ordem dos Engenheiros, e a Ordem dos Engenheiros, obviamente, numa reação também querer aqui usurpar atribuições que são relativas à Ordem dos Arquitetos. Eu só queria deixar aqui uma nota. Eu tenho um compromisso e por volta das 3h30, 3h35, eu vou ter mesmo que sair, mas eram as questões que queria deixar. E agradeço-vos muito a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sugeria que fizéssemos já a resposta aos comentários às intervenções dos Srs. Deputados, sem prejuízo de, assim que o Sr. Deputado do Partido Comunista tiver condições, de possa também colocar as suas questões. No fundo, fugimos um pouco à metodologia normal deste grupo de trabalho. Dar-lhes nota só, penso que no início não fiz esse enfoque. No âmbito da Comissão de Economia foi dada a máxima importância e atenção a estas propostas de lei, e é assim que se justifica a criação deste grupo de trabalho. Portanto, este grupo de trabalho é o resultado de uma preocupação por parte da Comissão de Economia relativamente à importância destas quatro propostas de lei, nomeadamente as duas que os seus arquitetos aqui nos vêm comentar. E, portanto, nessa sequência, dizer-lhes que também temos os trabalhos calendarizados no sentido de procurarmos concluir todo o processo legislativo até ao final de outubro, e antecipando já um pedido, documentos que nos possam fazer chegar em complemento dos que já cá temos, que até podem vir a ser elaborados na sequência agora daquilo que referiram, do conhecimento que já têm das vários pareceres, e portanto, se virem necessidade de alguma atualização, se virem necessidade de alguma grelha comparativa, façam o favor de nos fazer chegar, portanto, porque todos esses elementos serão úteis para o nosso trabalho. Então, fazia o favor.
Preciso dizer novamente o nome?
Pronto,
João Santa Rita. Sim, senhor. Está bem, está bem. É só para saber que assina. Na próxima já não pergunto. Eu vou aqui responder às questões, evento o meu colega Jabarra também irá responder, e também pedia se depois, quando chegar o Dr. Gonçalo Mendes Pimentel, se pode ainda dar alguma contributo. Eu penso que está a chegar, eu há bocadinho mandei uma mensagem, porque estava a chegar há 10 minutos, já passaram quase 10 minutos, penso que deve estar aí a chegar. Vamos lá ver, eu gostava se calhar de enquadrar isto num aspecto também um pouco mais geral, que é o que tem sido... se calhar a discussão destas matérias num âmbito até mais alargado, e o âmbito pelo menos europeu. Não digo outros âmbitos, com quem nós temos no âmbito desta lei até trocado impressões, não só os nossos colegas do lado lá do Atlântico brasileiros, nomeadamente o Colégio de Arquitetos e Urbanistas, mas também colegas do lado da Austrália, posições completamente, não são diferentes das nossas, mas são do outro lado do mundo, e sobretudo no âmbito da Europa. E como sabem, recentemente, digamos, estes problemas que estão aqui a ser, que estamos agora aqui a debater, em Espanha, e até com alguma exposição pública, foram muito recentemente debatidos e foram até páginas de jornais bem conhecidos espanhóis. E ainda com uma questão é que os arquitetos e engenheiros espanhóis têm ali, digamos, uma franja de, digamos, de sobreposição que nós não temos. Nós temos cursos muito distintos e, como é conhecido em Espanha, a formação de arquiteto é uma formação mista de arquiteto e de engenheiro. Portanto, digamos, a sua formação no final é, de facto, tanto dá para ser engenheiro, como dá para ser arquiteto, como dá para ser as duas coisas. Nós aqui não temos propriamente esse tipo de formação. Mas isto para dizer que são temas que têm vindo a ser debatidos. E nós, no próprio Conselho de Arquitetos da Europa, temos falado nestas questões e, no fundo, procurar ter até uma posição, digamos, mais em uníssono para este tipo de matérias. E eu comecei por dizer que há aqui uma questão que nós, e quando se fala muito claramente deste tipo de atividade e de serviços, e da forma como eles evoluíram ao longo dos anos, e esse é um aspecto muito importante, é que a realidade, de facto, do mundo da arquitetura é muito distinta do que era há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás. E não se pode mesmo comparar. É incomparável. Basta dizer que o grau de responsabilidades que nós temos hoje são de 1 milhão, se calhar, para 10. Ou seja, a realidade nos anos 80 era enquadrada por uma lei relativamente simples, por 3 ou 4 leis de construção relativamente conhecidas todos, por um grupo profissional que se conhecia e que também conhecia, digamos, os seus parceiros. O mundo mudou radicalmente, as nossas responsabilidades são completamente distintas, a nossa formação é completamente distinta, evoluiu muitíssimo e, portanto, nós, a primeira reação, eu diria, é não entendermos porque é que perante um mundo que mudou tanto, perante profissões às quais se exige em grau diferente, em situações diferentes, quer aos engenheiros, quer aos arquitetos, graus de responsabilização completamente distintos, porque é que é tão difícil perceber ou compreender essa realidade? Porque, de facto, neste momento são exercícios distintos. Aos arquitetos, eu diria agora, tanto como aos engenheiros, mas em graus distintos, pedem-se responsabilidades que vão para além de dizer apenas que as suas realizações se sustenham e que não caiam. Há muito, um inúmero muito grande de coisas. Eu apresento o Dr. Gonçalo Menezes Pimentel. As perguntas que foram colocadas e ao que estamos a responder, para o Gonçalo estar a par. Diga.
Eu daria a palavra.
Ah, está bem, está bem. Sim, senhor. Está bem. Se, eu depois
podia,
retomo.
Se podia ligar ao... Portanto, iríamos retomar, no fundo, a nossa metodologia e iríamos ver a possibilidade do seu deputado do Partido Comunista, Bruno Dias, poder fazer a sua intervenção e na sequência dessa intervenção, portanto, fica concluída a intervenção dos diversos grupos parlamentares e posteriormente, novamente, através do método da identificação, como já disse, depois no texto assim é mais fácil aparecer a identificação de quem falou, podem perfeitamente distribuir as várias intervenções. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e quero cumprimentar com muito apreço a Ordem dos Arquitetos, os representantes que se encontram hoje na nossa reunião. Costuma-se dizer que a sexta-feira à tarde na Assembleia é um momento um bocadinho mais tranquilo, mas se calhar o ar do tempo está a alterar as coisas e peço desculpa, tive que me ausentar por uns minutos, porque esta está a ser uma sexta-feira muito pouco tranquila. Em todo o caso, esta reunião é útil porque permite atualizar e dar seguimento à reflexão e à discussão que já temos vindo a fazer e, nomeadamente, que temos vindo a fazer com a Ordem dos Arquitetos. Também nós, PCP, tivemos uma reunião com a Ordem dos Arquitetos alguns meses atrás, que foi útil, que teve conteúdo importante, e permite pegarmos na questão, não da estaca zero, não da raiz, mas já com algum adiantamento. E eu, nesse sentido, colocava duas questões muito simples, muito diretas, uma delas tendo relação próxima com aquilo que já foi colocado há pouco pelo deputado Paulo Figueiredo, do PS, tem a ver com a tal questão dos regimes transitórios e da possibilidade de manter soluções em aberto ou soluções que não fechem definitivamente portas às pessoas, com a preocupação de não eternizar situações transitórias. Foi o que disse há pouco o arquiteto José Barra e parece que é razoável e sensato. O que é transitório é transitório, o que é definitivo. E nós aqui temos falado muitas vezes nisso a propósito de outras discussões. Ora, não querendo transformar em definitivo o que se entende que seja transitório, sem filosofar sobre o conceito de uma transição, nós penso que estamos todos de acordo que a transição pode ser geracional, que grosso modo foi o que foi acontecendo do ponto de vista dos regimes e das realidades, e a lei pode corresponder a essa perspectiva e pode permitir que, sendo uma transição geracional, a geração do ponto de partida não tenha uma situação de ruptura do ponto de vista abrupto e do ponto de vista mais extremo e desse ponto de vista retomando e fazendo um bocado a síntese das nossas reflexões anteriores em conjunto, o PS falou na questão da condicionalidade do exercício concreto de atividade nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, etc., como condicionalidade para o reconhecimento ainda de uma solução que permita integrar e incluir agentes técnicos de arquitetura e engenharia, engenheiros técnicos, etc., etc., nós colocamos a questão no sentido de aquela situação daquelas pessoas que antes tinham uma possibilidade, desde que não se repercuta noutras pessoas que não tenham condições e que não vão passar a ter. Quem não tinha hipótese não vai passar a ter a hipótese de desempenhar essas funções agora. Quem as tinha antes não começou agora a trabalhar e poderia ter essa continuidade, tendo em conta que não estamos a falar de um universo assim tão generalizado e que, em todo o caso, merece, seja grande ou pequeno, que é a nossa reflexão. E o segundo ponto tem a ver com as definições mais específicas relativamente às qualificações exigidas para as funções concretas equacionadas nos quadros anexos. Quase que se pode dizer, nesta como noutras leis, no anexo é que está o essencial. Às vezes pensa-se que os anexos são coisas um bocado para ler, mas neste caso os anexos, nesta proposta de lei, estão as questões decisivas que depois mexem com a vida profissional das pessoas, não é? E eu, que não sou especialista nem em arquitetura, nem em engenharia, nem em construção, nem neste setor, confesso que não fiquei com a percepção de que fosse muito evidente ou que fosse muito flagrante, digamos, uma incompatibilidade e uma contradição total entre os contributos e as ideias de ordem dos arquitetos e, para ser muito direto, os contributos e as ideias de ordem dos engenheiros. Portanto, penso que há aqui uma possibilidade de... Não é uma bissetriz, não é uma ideia de mais ou menos ortogonal, para usar uma linguagem vossa, não é uma coisa de linhas de fronteira, como há certos estados norte-americanos que têm uma linha de fronteira muito, muito ortogonal, mas, em todo o caso, nós não estamos perante, digamos, um conflito de interesses antagónicos. Pareceu-me. Eu gostava de ouvir a vossa perspectiva sobre isso, porque há aquela perspectiva, grosso modo, de aos arquitetos a arquitetura, aos engenheiros a engenharia, e depois, no concreto, há linhas de fronteira e há trabalhos em áreas comuns e em funções próximas. E eu gostava de ouvir a vossa perspectiva, porque eu coloquei esta questão nas várias reuniões com as várias classes profissionais, digamos assim, com as várias ordens. E gostava de ouvir também, neste ponto, a vossa perspectiva, porque há uma altura em que nós temos que dar uma opção e a lei vai ficar escrita de uma determinada maneira. Não pode haver incompatibilidades ou perspectivas antagónicas entre si, e por isso a solução é o critério que vai presidir ao processo. É haver uma solução. Queremos que seja a melhor possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iríamos então retomar novamente a parte da Ordem dos Arquitetos e, mais uma vez, pedia aos seus arquitetos, ao seu doutor, que entretanto nos fez companhia, que no início das intervenções se identificasse para efeitos de registro de data, Pedia-lhe que, no fundo, nós tivemos algumas preocupações muito comuns aos vários grupos parlamentares, isto na sequência do que há pouco disse, que é a grande preocupação que o Parlamento e a Comissão de Economia, nomeadamente, têm relativamente a estas matérias. Este processo legislativo constitui a primeira fase do grupo que se está a dedicar ao setor da construção. Depois teremos uma segunda fase que é mais abrangente, irá procurar debater um pouco o estado da arte no setor da construção. Poderão novamente, depois nessa fase, se assim entenderem, solicitar para ser ouvidos, mas aqui concentrávamos-nos nas propostas de lei e dentro do que possam responder aos seus deputados era da máxima importância e mais uma vez, porque há pouco o Sr. não estava presente, que nos possam fazer chegar ainda em termos documentais nos próximos dias, na sequência do que aqui lhes foi colocado e, portanto, que não tenham ainda a possibilidade de responder de imediato, ou então na sequência dos vários pareceres que, entretanto, foram chegando e que vos permitam a vocês fazer grelhas comparativas, análises, são sempre úteis, portanto, para o nosso trabalho. Muito obrigado. Fazia o favor.
João Santa Rita, eu só gostava de colocar uma questão primeiro, que é como é que vamos, enfim, formular as respostas, ou seja, respondemos grupo a grupo ou fazemos primeiro um grupo e os três falamos e depois fazemos outro grupo e os três falamos, ou como é que...
Exatamente.
Questões que são... questões são transversais.
Exatamente, são transversais, tá. Se puderem sim, agrupar, então, tá é preferível.
Está bem, está bem. Não, isto é só um formalismo, não sabia se era, tinha que ser de uma determinada forma.
Não,
está
bem. Não é necessário.
Está bem.
Não é necessária essa separação, digamos, por grupo parlamentar. O mais importante é que haja uma separação por pergunta-resposta.
Está bem. Portanto, está
que nos
bem.
Permita.
Sim, senhor. Bom, então eu talvez retomasse onde tinha ficado, em que falava de facto de uma questão que me parece muito, muito importante, que é a forma como o mundo evoluiu, como as profissões evoluíram e de facto como a profissão de arquiteto evoluiu nas últimas décadas e evoluiu muitíssimo com um enquadramento completamente distinto. Tão distinto que eu distinguiria que aqui há cerca de uma semana e pouco os arquitetos paisagistas neste caso fizeram parte da comunicação ao país do lançamento de uma política nacional de arquitetura e paisagem. Uma coisa que vinha, uma ambição de longa data, mas que só agora, através do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, se concluiu e que, mais uma vez, vem consagrar um aspecto que para nós nos parece, esse sim, crucial, que é a defesa da qualidade daquilo que nós fazemos. E, portanto, eu diria que esse é para nós aquilo que é estrutural. E está subjacente a todo o nosso, a toda a nossa, a todos os nossos pareceres sobre esta matéria, é uma profissão para uma determinada matéria em nome da defesa da qualidade de um bem público e do património e da paisagem, tudo isso. Portanto, é a nossa ação, é o que se faz. E aquilo que fizermos mal num ponto fica lá por muitos e muitos anos a marcar. E eu diria que é tão distinto aquilo que se pede hoje em dia a um arquiteto, que há 20 anos atrás se pedia apenas para escolher um mobiliário para ocupar esta sala, mas hoje, se o fizermos, temos que saber se este mobiliário resiste a um conjunto enorme de ações, se vai, digamos, produzir alguns aspectos menos bons na nossa saúde e por aí fora e por aí fora. Portanto, este é, de facto, uma forma como o mundo evoluiu. A Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, de alguma forma, vem reconhecer isso e eu diria que esse mundo foi acompanhado de uma formação muito mais distinta. E porquê é que isto interessa? Interessa por causa do período transitório, não é? E é preciso não esquecer que nós, que a Lei 31/2009 já vem pôr fim a um período transitório desde 73 até 2009, porque é assim que nasceu o CELB 73-73, era para fazer face no país, digamos, a uma dificuldade de encontrar técnicos em número suficiente para responder às diversas solicitações, e assim ficou até de 73 a 2009, e neste momento aquilo que nós, perante essa questão, temos é, por um lado, poderá ser, digamos, uma questão mais conceptual, porque o novo período transitório? Ou seja, o que é que mudou ou o que é que aconteceu que justifique um novo período transitório? E eu diria que aí nós vemos isso de uma forma, se calhar, contrária, que é, de facto, o mundo mudou de tal maneira nestes últimos 5 anos, até por um conjunto de iniciativas que vêm justamente de âmbito europeu, que vai ainda exigir mais na formação dos arquitetos, que vai ainda exigir mais complementarmente à formação dos arquitetos, e chama aqui a atenção daquilo que vai ser em breve a necessidade de termos formação contínua, obrigatória, ou seja, para exercermos a nossa profissão, para além do curso que tirámos, para além da licenciatura, para além do mestrado, vamos ter formação contínua obrigatória. E, portanto, o mundo exige mais em nome da qualidade daquilo que quer que seja feito. E, portanto, nós vemos algum motivo para que a formação ou que o período transitório seja colocado à discussão, é exatamente ao contrário. É que ele não seja colocado à discussão porque, justamente, tudo vai contra certo tipo de possibilidades poderem, perante um quadro que está a mudar radicalmente, permanecerem. É sabido, e nós percebemos isso, que é sempre difícil colocar fim a uma coisa, não é? Portanto, obviamente, que nós sabemos, para determinado número de técnicos, para os quais foi colocado um determinado período como uma bitola e um limite para um tipo de atividade, mas também sabemos que foram dados um conjunto de hipóteses para a sua reformulação de competências que, em muitos casos, não foram atendidos, não é? E perante, digamos, uma situação em que quem já tem uma formação específica, como são os arquitetos, que vai ter ainda mais exigências do ponto de vista da sua formação, para além da formação académica, estranhamos que aqueles que não a tenham, por um lado, possam exercer por meio de uma outra formação não específica e possam até ficar, digamos, beneficiados, aí sim, por não necessitarem de formações obrigatórias que nós vamos ter que ter, nós arquitetos, não é? E, portanto, há aqui, porque eles terão certamente, mas terão na área em que têm a sua formação, e, portanto, não especificamente no âmbito da arquitetura. E, portanto, esse é um lado que nos parece, além de mais, uma contradição perante o mundo atual, que é, por um lado, exigirmos qualidade e exigirmos que o mundo seja cada vez melhor do ponto de vista daquilo que são as suas realizações, e, por outro lado, entendermos que é possível que profissionais que não têm as qualificações exatas para aquilo que é hoje em dia exigível possam, digamos, por uma questão estranha, digamos, esses motivos, possam prolongar a sua atividade. Portanto, esta é a questão que nos leva, de alguma forma, a defender que o período transitório devia concluir-se, enfim, no espectro em que estava previsto e, portanto, não ser, de alguma forma, posto em lado, mas é por estes motivos, ou seja, que não se confunda, nós sabemos que todas as profissões atravessam momentos difíceis de exercício, nós arquitetos não somos diferentes das outras profissões que estão nesta área, mas não é certamente, embora sendo obviamente importante e não podendo ser afastado, não é certamente isso que está aqui em causa, é sobretudo uma questão que tem a ver com aquilo que é a formação específica para uma determinada atividade. Gostava também de referir que a questão que foi colocada, quais as matérias que são exclusivas dos arquitetos. Bom, nós no âmbito desta lei e dos comentários que fizemos, apenas nos batemos por uma coisa, é que aquilo que é exclusivo dos arquitetos são os projetos de arquitetura. E, portanto, aí digamos que não temos qualquer sobreposição com outras ordens. É aquilo que nós defendemos, é que aquilo que é o projeto de arquitetura seja elaborado por arquitetos. E por aí ficamos, ou seja, não há a nossa intenção, de maneira alguma, de alargar o espectro da nossa atividade aos projetos de engenharia para aí fora. Ou seja, os arquitetos, naquilo que são os seus atos exclusivos da sua profissão, são, de facto, a realização do projeto e a avaliação do projeto de arquitetura. E depois há um conjunto de atividades que são partilhadas por um grande conjunto de técnicos e que os arquitetos poderão, obviamente, exercer, também através de competências que adquirem para o efeito. E sabemos hoje em dia que há um conjunto de atividades que são partilhadas entre engenheiros, arquitetos, paisagistas, urbanistas, e que dependem, na realidade, das competências que cada um vai adquirindo para as poder exercer, não é? E, portanto, essas são, também estão, obviamente, digamos, previstas e sobre as quais nós não pretendemos, digamos, assumir a exclusividade delas. Quer dizer, a nossa é, de facto, é ali, digamos, um cerne muito, muito, muito específico, que é realmente a realidade do projeto de arquitetura e daquilo que se relaciona com essa realidade. Também referir que, ao longo dos anos, e apesar das questões que agora se colocam, nós também temos podido discutir e acompanhar estes assuntos com a Ordem dos Engenheiros, sobretudo, com a qual mantemos uma relação próxima em diversas áreas, e, portanto, é natural que vamos nós próprios dialogando sobre estas matérias. Sabemos, obviamente, das posições que um e outro vão tomando, mas, obviamente, que procuramos fazê-lo num quadro que é aquele que foi o chapéu e o compromisso que para nós todos assumimos com a Lei 31/2009. Um aspecto também que eu gostaria de referir, essa se calhar deixava aqui para o José Barra, que é especificamente as tais qualificações para as direções de obra e fiscalização, mas um lado também que me parece importante de referir é que eu não queria que passasse aqui a ideia de que foi aqui falada, pelo menos pelos experimentados, de que há uma conflitualidade entre as diversas ordens, não é? Enfim, são sabidas algumas posições públicas, mais até de algumas ordens, que até nos atribuem, digamos, neste momento, culpas pelas nossas posições, pela ausência de candidatos nos cursos de engenharia. Não é, digamos, essa a nossa não é essa a nossa direção. Nós não nos batemos por fazer engenharia. Já dá muito, muito, muito trabalho fazer arquitetura, e fazê-la bem é, de facto, muito trabalhoso, e, portanto, ficamos por aí. Portanto, isto para dizer que não há, desse ponto de vista, da nossa intenção, nenhuma espécie de sobreposição. Agora, referindo concretamente a algumas ações específicas que aqui foi falado, salvo erro pelo Sr. Deputado do CDS, penso eu, penso não estar enganado, que é a questão de também, é evidente que, tal como o mundo evoluiu para algumas matérias, também em algumas, e o caso da realidade da construção evoluiu bastante, e, portanto, é natural que também do nosso lado haja algumas propostas, eu diria que não são propriamente radicais, mas haja algumas aferições e afinações nestas que têm sobretudo a ver mais com as competências na direção e na própria fiscalização da obra. Porque, obviamente, também são áreas onde até justamente pela forma como foram colocadas na Lei 31/2009, o acesso dos arquitetos a algumas dessas áreas, eles próprios foram adquirindo ao longo destes anos competências e capacidade de as exercer de uma outra forma, não é? E, portanto, será um pouco decorrente disso que é natural que há algumas questões que nós acabamos por propor. Mas não é com qualquer espécie de espírito de sobreposição, ou seja, justamente entendendo que já há uma partilha desses atos, que eles podem de alguma forma ser aprofundados e olhados. E também, cá está, no âmbito da própria realidade. Eu diria que também que há aqui um aspecto extremamente importante, que é, e talvez assim como para já como remate da minha intervenção, que quando se fala em quantificação daquilo que são os técnicos eventualmente envolvidos nesta matéria, quando se fala do período de transição, é evidente que podem ser muitos, podem ser poucos, não é? Do nosso ponto de vista, de facto, o número não é muito, não é o que nos preocupa, mas é o que esse número está habilitado ou não está habilitado a fazer em função daquilo que o mundo evoluiu, não é? E, de facto, muitos técnicos poderão fazer pouca coisa, poucos técnicos poderão fazer muita coisa. E a questão é se tem ou se não tem, perante o mundo que evoluiu, uma formação que está, digamos, adequada àquilo que são as exigências do nosso mundo atual, não é? Eu para já fechava aqui.
Muito obrigado. Relativamente ainda às intervenções que seguem,
pedia-lhe algum poder de síntese.
Sim, senhor.
Nós temos algumas reuniões que estão agendadas agora para as 16 e vamos tentar fazer um esforço de conseguirmos estar a tempo nas outras reuniões, mas esteja à vontade.
José Barra, da Ordem dos Arquitetos. Eu só gostava de acrescentar dois pontos, suponho que não demore mais do que dois minutos à intervenção, e para depois passar aqui a palavra ao Dr. Gonçalo Mendes Pimentel, que certamente fará jus bastante melhor do que eu ao poder de síntese que foi solicitado. Para responder, penso que haverá duas questões fundamentais que foram relativamente transversais a todas as pedidos de esclarecimento dos senhores deputados, que é a questão do período de disposições transitórias e a possibilidade de haver um ponto de encontro de um período transitório ou uma disposição transitória reduzida, quer em tempo, quer no número de técnicos que abranja, e eu gostaria de perceber um pouco, se for possível, devolvendo a pergunta, é qual o argumento que é utilizado por esses agentes para solicitarem o prolongamento desse período transitório. Isto porque, de uma forma muito simplista, a minha pergunta é qual a razão pela qual o período transitório anterior não foi utilizado. Ou seja, isto fazendo uma analogia muito simples. Eu, como aluno, ou como candidato, enfim, ou como examinando, não é? Faço um teste, como todos nós fizemos, universitário. Não obtenho a classificação necessária nesse teste. Tenho uma época de recurso. Portanto, há ali um período transitório em que eu posso voltar a examinadas as minhas qualificações. Se eu faltar à época de recurso, não me parece especialmente legítimo que eu vá reivindicar que obtenha, digamos, a classificação suficiente para passar de ano ou para me serem atribuídas as qualificações que eu não atingi. Nesse sentido, obviamente, é uma analogia, mas parece-me que, ao estar a prolongar o período transitório, estamos a premiar quem não se esforçou para obter as competências necessárias e a penalizar quem as obteve. Não são só prejudicados os que obtiveram as qualificações, mas é prejudicada toda a sociedade, porque, de facto, as pessoas que ficam habilitadas a exercer estas atividades vão interferir na qualidade de vida de todos nós. Isto parece ser cruel, eu percebo as preocupações do direito ao trabalho, mas nem todos nós podemos ser cirurgiões, nem todos nós podemos exercer uma série de atividades que colocam a nossa vida em risco. E, neste caso, de facto, estamos a falar de qualidade de vida. Isto para esta dar nesta nota relativamente às disposições transitórias. Gostava de perceber, de facto, qual é que é o argumento das outras entidades, das outras associações, para reclamarem o prolongamento desse período transitório. Relativamente aos atos e à questão da qualificação dos arquitetos para exercerem determinados atos, eu percebo que exista, digamos, a ideia genérica que os arquitetos são aqueles indivíduos que fazem uns desenhos engraçados e bonitos, mas, na verdade, os arquitetos são muito mais do que isso. Hoje em dia basta olhar, de facto, para as disciplinas curriculares dos cursos e perceber que, do ponto de vista do conhecimento adquirido relativamente a materiais de construção, análises de estabilidade, matemática, etc., eles têm uma carga horária tão grande ou superior à de engenharia. Mais uma vez, reforço que não é nossa pretensão fazer projetos de engenharia. Não de todo. Não de todo. O que esta minha introdução pretendia explicar é que eles são igualmente competentes, os arquitetos são tão competentes para exercerem atos de gestão, direção e escolarização de obra. Na Europa, há um mote que é entendido por todos, que é à testa do projeto, à testa da obra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, se os arquitetos são competentes para fazer coordenação de projeto, eles necessariamente têm que ser igualmente competentes para fazer direção e gestão, direção de obra e direção de fiscalização de obra. Porque, obviamente, se não tivessem essas competências, eles não podiam fazer projeto. O projeto é a antecipação da obra. Se eu não tenho competências para saber como é que se faz uma obra, não posso ter competências para antecipá-la. Isto parece-me, peço desculpa, óbvio. Nesse sentido, de facto, para resumir a minha intervenção, projetos de arquitetura para arquitetos, projetos de engenharia para engenheiros, mas direção, gestão e fiscalização de obra para engenheiros e para arquitetos, porque de facto são igualmente competentes para isso. Pronto, e terminei.
Muito obrigado, Gonçalo Neves Pimentel, advogado. Depois da capacidade de síntese do senhor arquiteto, ainda para mais sendo advogado, é impossível ter qualquer tipo de capacidade de síntese. Mas, tentando aqui responder ao senhor deputado do jogo do Partido Comunista, que fez uma observação que me parece de toda a pertinência, embora depois a conclusão que retirou me deixou profundamente preocupado. A observação que fez é que é no anexo que estão os detalhes, e é realmente no anexo. E porquê que é no anexo? Porque toda esta lei é só anexos. De articulado temos pouco, temos um artigo, que eu, se não me engano, o artigo 2º que remete para o artigo 3º, o artigo 3º remete para o artigo 4º, o artigo 4º remete para o artigo 8º, o artigo 8º remete para o, artigo, para o anexo 1º, que é o da coordenação, o anexo 1º remete para o anexo 3º, 1º quadro, e depois para o 2º quadro. Portanto, em termos de técnica legislativa, enfim, não vamos tocar muito nesse aspecto, porque os senhores deputados sabem melhor do que eu o estado da arte nesse aspecto. Só que esta forma de legislar, supostamente remetente para anexos com conceitos técnicos, para aqueles que não são arquitetos, são engenheiros ou não no meio da construção, torna a sua leitura e a sua interpretação muito difícil. E eu tive ficado preocupado com a observação que fez o senhor deputado do Partido Comunista, julgo eu, que não vê grande diferença entre a posição da Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros. Deixa-me preocupado porque a diferença é colossal, como agora se diz. É colossal a diferença. Ou mesmo incompatibilidade. Vamos lá ver. Esta proposta de lei 227 pretende revogar a lei 31 de 2009. A lei 31 de 2009 foi regulamentada pela portaria 1379/2009, se não estou em erro. Um dos motivos avançados para fazer esta proposta de lei é de que na portaria, como tinha a regulamentação de atos profissionais, isso era matéria de direitos liberais e garantias, portanto convinha que ficasse na lei. E sobre este pretexto técnico, certo, do ponto de vista jurídico, suprimos aqui uma inconstitucionalidade, ao se elaborar os anexos, a diferença é muitíssimo grande. Eu chamo a atenção, desde logo, para o anexo primeiro do coordenador de projeto, que remete, por sua vez, em tótum, para as quatro profissionais que lá estão, que é arquitetos, engenheiros, engenheiros técnicos e arquitetos paisagistas, para o anexo terceiro, cujo título é Projetos de Especialidade em Engenharia. Não faz muito sentido estarmos ou tentarmos encontrar quem é que é qualificado para coordenar determinado projeto de determinada obra, vimos encontrar uma solução num quadro que diz respeito às especialidades de engenharia, onde, não estão, onde, como é evidente, não estão lá todas as obras. E, portanto, por aí se vê, embora eu acredito que o legislador não tenha querido, só por isso aos arquitetos é vedado aquilo que é a sua função principal de sempre, como arquiteto, que é coordenador de projeto. Na Lei 31 de 2009, já hoje existe, no artigo 8º, um conjunto de obras em que a coordenação é obrigatoriamente de engenheiro. Não há um artigo semelhante onde diga em que determinadas obras
os arquitetos são coordenadores. Não há a Ordem dos Arquitetos, não pretende e pretende deixar essa escolha ao dono de obra. Mas o que se faz agora, não só através dessa remissão, desse anexo, introduz-se uma expressão, que são poucas palavras e algumas vírgulas, é certo, mas que fazem toda a diferença. Porque afastam a coordenação de arquitetos e arquitetos paisagistas e depois também de direção de fiscalização e direção de obra, relativamente a qualquer obra que tenha como trabalho, não uma obra, mas como trabalho, uma demolição ou uma preparação do local para a construção. Ora, com exceção da plantação de rosas, e mesmo assim, se, não sei, é muito difícil encontrar uma obra em que não exista o trabalho de preparação do local para a construção da obra. Repare-se que, não está, que, não, que o legislador não fala no sentido de esta obra, dois pontos, demolição, apenas os engenheiros ou os engenheiros técnicos podem dirigir, não. Diz, este trabalho, ainda que incidental, em qualquer obra, seja ela um edifício de um andar, ou uma fábrica, ou seja o que for, obrigatoriamente a direção da fiscalização ou a direção de obra ou a coordenação de projeto é de engenheiro e engenheiro técnico. Eu não encontro nenhum fundamento para que assim seja do ponto de vista técnico ou do ponto de vista económico, e nós bem sabemos que as restrições aos direitos liberados e garantias, nomeadamente ao exercício de uma atividade profissional, têm que estar fundamentadas. Eu não encontrei nenhum dos pareceres que as várias ordens enviaram para aqui, para esta Comissão Parlamentar. A única referência que eu vi é que essa matéria, leia-se fiscalização e direção de obra, o mercado não reconhece aos arquitetos essas qualificações. Bem, se é esse o único argumento, se o mercado não reconhece isso, então é um problema do mercado, porque é que o legislador está preocupado em não vá o mercado de repente endoidecer e passar a contratar arquitetos para ser fiscais de obras ou diretores de obras. Portanto, não percebo onde é que está o problema. E isso leva-me à questão da transitoriedade. Eu não sei bem que transitoriedade é que estão a falar. Porque vamos lá ver, em 2009, efetivamente, este Parlamento, com exceção do Partido Comunista que votou, que se absteve, todos os restantes grupos parlamentares votaram favoravelmente à Lei 31 de 2009. E a Lei 31 de 2009, a propósito da transitoriedade, disse uma coisa muito simples. Acabou a transitoriedade para a elaboração de projetos de engenharia por profissionais que não são engenheiros. Portanto, a partir de 2009, não há transitoriedade. Portanto, eu não sei bem que transitoriedade é que estão a falar. Será a transitoriedade só dos arquitetos, que é preocupante? Bom, sobre isso o arquiteto José Barra já disse aquilo que é evidente e que do ponto de vista jurídico resulta na violação básica do princípio da igualdade da Constituição, ou foi feito mais outro período suplementar de regime transitório para que as pessoas pudessem adquirir as qualificações necessárias. Alargar esse período significa tratar de uma forma, a meu ver, injustificada, todos aqueles que se esforçaram e obtiveram essas qualificações durante esses 5 anos para poderem legitimamente exercerem a profissão de arquiteto. Não, do ponto de vista jurídico, parece-me, portanto, uma opção errada. Para finalizar, queria apenas dizer o seguinte. Desde sempre, o Estatuto da Ordem dos Arquitetos nisso é muito claro, ao contrário, por exemplo, do Estatuto da Ordem dos Engenheiros e mesmo da Ordem dos Engenheiros Técnicos. O Estatuto da Ordem dos Arquitetos, no artigo 42, diz quais são os atos próprios da profissão. Elaboração do projeto, coordenação do projeto, avaliação do projeto, fiscalização e direção da obra. Apenas os primeiros, elaboração e avaliação, e a partir de novembro de 2014, a não ser que os seus deputados tomem outra opção, passarão a ser atos exclusivos, como são atos exclusivos dos engenheiros, a elaboração de projetos de engenharia, por força da Lei 31 de 2009, sem qualquer regime transitório. Os restantes atos de fiscalização e de direção, previstos no artigo 42, sempre foram praticados pelos arquitetos e esperam que continuem a ser. Há uma enorme diferença entre as exigências no respeito à fiscalização, e com esta termino, da fiscalização e direção da obra, entre aquilo que se exige a arquitetos e aquilo que se exige a engenheiros e engenheiros técnicos. Com todo o respeito por todas as profissões, é preciso notar o seguinte: os arquitetos, ao contrário da engenharia, e através da Lei 9 de 2009 desta Casa, de que transpôs a Diretiva das Qualificações, têm obrigatoriamente mestrado integrado. É os engenheiros, são os médicos veterinários e, se não me engano, os farmacêuticos. São obrigatoriamente têm mestrado integrado. Não, portanto, esta ordem profissional não tem aquele problema que as outras ordens têm ou pretendem ter, que era de pôr no acesso o mestrado integrado. Ela, por si, sofre o mestrado integrado. E, para terminar, gostaria muito que consultassem o direito comparado para verificarem que aquilo que está hoje em discussão, que é esta proposta de lei 227, nada tem a ver com a restante legislação no domínio europeu, a começar pela legislação espanhola. Nada, rigorosamente nada. Como é dito em um dos muitos pareceres que a Ordem dos Arquitetos já fez, a aprovar-se esta lei e, a propósito da fiscalização e direção, ficamos com a solução bizarra de um arquiteto poder dirigir qualquer obra, mesmo uma ponte, mesmo um túnel, mesmo um viaduto em Espanha, mas em Portugal não poder sequer dirigir um passadiço, por exemplo, ou um caminho pedonal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Com certeza, para uma última intervenção, Sr. Deputado Bruno Coimbra, Bruno Dias, do Partido Comunista, pedia-lhe também o já apelado sentido de síntese para esta última intervenção e depois daria a palavra à Ordem dos Arquitetos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer a resposta que me foi dada e quero fixar-me na referência que o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos disse há pouco relativamente à inexistência de incompatibilidades sobre estas matérias ao nível das ordens profissionais e ao nível das profissões, digamos assim, que são representadas, e queria agradecer essa abertura para não haver essa incompatibilidade que disse não existir em relação às soluções do plano legislativo. Nós não estamos propriamente perante um período especial para a admissão numa profissão. Nós não estamos propriamente, aliás, o arquiteto José Barra dava o exemplo por analogia do que seria se uma pessoa que não tivesse comparecido a um exame, não tinha o direito de pedir uma terceira data, digamos assim, ou outra oportunidade para fazer o exame que não fez no dia em que não compareceu. Nós não estamos perante uma possibilidade das pessoas ingressarem numa profissão. Estamos perante a possibilidade das pessoas continuarem a exercer a sua profissão ou passarem para outra profissão, porque na sua estão impedidas de continuar, não é? E, portanto, nós, que, como foi aqui lembrado, fomos o único partido que manifestou reservas relativamente a um prazo que foi dado para que as pessoas deixassem de exercer uma determinada profissão, e tivemos dúvidas relativamente a esta opção de se dizer vocês têm 5 anos para deixar de fazer o que fazem e passarem a fazer outra coisa, nós continuamos com a ideia que, a partir do mês que vem, as pessoas que nesse dia deixam de poder fazer aquilo que fazem e têm que procurar outra profissão, estão confrontadas com uma situação que nos leva à consideração de que as pessoas não podem ser vistas numa ótica instrumental. Quer dizer, estamos numa vida com uma vida diferente daquela que tínhamos em 73, eventualmente até algo diferente do que seria há 5 anos atrás. Em todo o caso, nós manifestámos a nossa oposição relativamente, a nossa reserva relativamente a este modelo de uma saída, de uma passagem durante aqueles 5 anos, sem que agora haja qualquer solução à vista. E é essa a dúvida, isto é, a diferença de opinião que não é propriamente filosófica sobre o conceito de transição ou de transitoriedade, muito menos uma situação de transitoriedade de 1963 até agora. É a situação de uma vida, de muitas vidas. Podia ser uma pessoa, podia ser um milhão, são as pessoas que estão no exercício de uma atividade profissional, relativamente à qual pode haver a exigência e a necessidade de prestar determinado nível de intervenção, etc. Relativamente à questão da incompatibilidade que não existe entre profissões e ordens profissionais, que eu registro da vossa intervenção, nós temos aqui uma perspectiva em que eu gostava de ouvir mais um pouco do vosso entendimento relativamente àquilo que, não sendo apenas uma questão de direção de trabalho de equipa, implica direção de trabalho de equipa, coordenação de trabalho de equipa. Para além disso, a perspectiva técnica, que tem a ver, por exemplo, com estruturas, que tem a ver com outras especialidades, que normalmente têm sido identificadas, seja pelo mercado, seja pela própria academia, a determinadas áreas do conhecimento, até que ponto é que nós nos situaríamos numa lógica de reciprocidade do ponto de vista científico-académico, em termos de partilha de áreas de conhecimento, daquilo que até hoje tem sido apontado como da família das engenharias, digamos assim, e aquilo que seria atribuído ou passível de ser atribuído à intervenção em áreas que são, do ponto de vista científico, do ponto de vista académico, da arquitetura. E nas tais tabelas anexas, onde está o ourinho todo, como dizia a minha avó, há aqui matérias que podem ser recordadas como exemplos de uma controvérsia técnico-científica sobre as tais linhas de fronteira. Era disso que eu estava a lembrar-me há pouco, independentemente de um ponto de partida, esse sim, muito diferenciado. Um ponto de partida, esse sim, muito diferenciado. Porque aquilo que pode ser, por alguns, considerado engenharia sem que se chame tal coisa, e outros que possam considerar que, na verdade, não sendo engenharia, pode ser outra coisa com outro nome. E eu penso que me faço entender, gostava de ouvir a perspectiva da Ordem dos Arquitetos em relação a essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora sim, para uma última intervenção, faça o favor.
João Santa Rita. Falarei no início e depois os meus colegas também falarão. Bom, eu gostava só de clarificar uma questão que me parece importante, que é esta da incompatibilidade que referiu e que eu referi, não é? Vamos lá ver. A Ordem dos Arquitetos, e num caso concreto a Ordem dos Engenheiros, tem inscrito o que são os seus atos e atividades, não é? E não há sobreposição. Há partilha de algumas questões e depois há outras que estão muito bem clarificadas. E, portanto, era nesse quadro que eu me referia que aquilo que os arquitetos, no âmbito desta proposta, de alguma forma estão a defender, não é incompatível com a atividade dos outros técnicos. Portanto, não vai, de alguma forma, excluí-los em algum momento da sua atividade. Isso é, portanto, é aí que eu me referia, incompatível. Não queria aqui, obviamente, trazer aqui para esta sessão aspectos, por exemplo, que são do conhecimento público, porque já foram alvo de alguns comunicados. Aí sim, por exemplo, com a Ordem dos Engenheiros Técnicos, onde há realmente algumas questões que a Ordem dos Engenheiros inscreveu num regulamento, digamos, um conjunto de questões que estão em notória incompatibilidade com aquilo que, aquilo que são os nossos atos. Portanto, não era tanto aí que eu me referia. Exatamente. Portanto, é outra questão e, portanto, podia dizer que não pertence aqui. Portanto, isto para indicar que é nesse sentido de que aquilo que defendemos e que temos defendido na leitura, ainda na versão anterior destas leis e na atual versão, não é, obviamente, nem compatível, nem exclui, digamos, as outras profissões nas suas atividades. Do ponto de vista daquilo que são as qualificações e formações, há áreas que são, penso eu, inequivocamente para todos muito claras, não é? Todos sabemos o que é um projeto de arquitetura, todos sabemos o que é um projeto de engenharia, todos sabemos que um engloba um conjunto de projetos de engenharia. Aliás, não conheço possivelmente o único projeto de arquitetura que não tenha que ter uma componente de engenharia. E, portanto, isso só por si é logo uma distinção muito grande e também, enfim, poder-se-ia dizer que de uma forma muito genérica, atenção, muito, muito alargada, que qualquer projeto de engenharia tem sempre subjacente qualquer ação que tenha a ver com a arquitetura e com a paisagem. Portanto, é sempre remetido para um quadro onde intervém, digamos, ou no território ou no edificado. Quer dizer, portanto, é nesse sentido em que também tem sempre componentes que se cruzam. As questões da direção e da fiscalização da obra, bem como da coordenação, foi aqui dito e bem, por exemplo, que esta questão na Europa dizer e é aquilo que é, digamos, defendido, que é os arquitetos coordenam o projeto, os arquitetos coordenam a obra, e faço-lhe aqui recordar que em alguns países os próprios formas de liquidar as prestações dos empreiteiros durante a fase de obra carecem à cabeça da assinatura de um arquiteto. E não queria enganar, mas em Inglaterra, no Reino Unido, é certamente assim. Penso que na Alemanha também o é. E, portanto, são situações onde há, digamos, um entendimento dessa envolvente nesse sentido. É evidente que aqui, por questões históricas, as coisas evoluíram de uma outra forma e é também a forma como nós temos entendido esta partilha dessa ação. A própria qualificação e a formação dos arquitetos tem vindo cada vez mais nesse sentido, porque cá está, como eu dizia no início, o quadro de responsabilização também vai noutro sentido e, portanto, as competências têm que ser adquiridas a muito mais níveis do que eram, digamos, no passado. E, portanto, obviamente que essas áreas acabaram também por naturalmente ser incorporadas, digamos, na própria formação académica dos arquitetos. E, obviamente, até na sua especialização, não é? Eu dou um exemplo, há 7, 8, 9 anos, a Ordem dos Arquitetos não só não tinha um colégio da direção de obra, direção de fiscalização de obra, e hoje em dia tem, não é? Tem até, digamos, é um dos colégios mais sucedidos, até justamente tem um número grande de participantes e até bastante dinâmicos, porque é uma atividade que, ao contrário até do que possa parecer, e a questão do mercado para aqui desse ponto de vista não me parece relevante, mas até ao contrário do que possa parecer, os arquitetos começam a ter, digamos, obviamente, também um reconhecimento público nessa área, público em termos do público que encomenda, não é? Nessa área. E penso até que por uma compreensão cada vez mais, talvez mais informada que a sociedade tem também do que são as profissões, não é? Não só através dos debates entre os quais as ordens fazem e que ajudam um pouco à compreensão dessa especificidade de cada uma, mas também à forma como a própria comunicação com a sociedade se passou a fazer, sobretudo nos últimos 10 anos, em muitos destes assuntos, obviamente, são debatidos. Portanto, penso que esse próprio reconhecimento de que se há, digamos, um profissional que é capaz de antever uma determinada realidade, ele também é capaz de saber de a conduzir. Não é? Nós costumamos dizer entre nós que se não sabemos construir, não sabemos projetar, não é? Porque aquilo que nós fazemos, no fundo, é projetar em papel, mas aquilo é o manual que vai ser traduzido em construção. E, portanto, estamos tão aptos como outros a conseguir indicar que isto é feito assim, isto é feito assado, não é? Porque, de facto, tivemos que ponderar todas as situações, todas as questões, quando estamos a estudar um determinado problema. Eu não sei se respondi bem à sua questão, se era aqui, mas é isso que me parece, enfim, do meu lado, pelo menos, indicado. Não sei se aqui...
José Barra, novamente, da Ordem dos Arquitetos. Eu agradeço ao Sr. Deputado Bruno Dias a questão que colocou, porque me permite explicar um pouco melhor aquilo que eu certamente não fui capaz de explicar suficientemente bem na segunda intervenção que fiz, nomeadamente sobre esta questão do regime transitório e da analogia que fiz com o exame e o exame de recurso em que estabelecia a analogia com o período transitório. Eu não me parece que esteja em causa que quem queira adquirir competências habilitantes para exercer a atividade de arquiteto, não parece que alguém seja impedido disso. Portanto, ele pode ir à segunda, à terceira, à quarta, à quinta, à décima sexta, não é? O que eu quero dizer, o que eu pretendi transmitir é que não me parece que, pelo motivo de ele faltar à época de recurso, que isso automaticamente o habilite a exercer a atividade de arquiteto. Portanto, o que me parece profundamente injusto relativamente àqueles que adquiriram a competência na primeira época, ou na segunda, ou na décima sexta. Portanto, nesse sentido, eu não quero penalizar ninguém que obviamente adquire essas competências e tenha feito prova disso. Eu percebo a sua preocupação, eu partilho também da sua preocupação do direito ao trabalho de cada um de nós. Mas ele não pode ser feito colocando, por um lado, penalizando quem adquiriu as competências, por outro lado, colocando em risco até a qualidade de vida de todo o cidadão. Portanto, isto só para esclarecer.
E percebo agora a sua imagem.
Pronto. Eu agradeço a questão que colocou, porque me permitiu, de facto, explicar melhor, certamente, a minha intenção. Relativamente aos atos próprios e esta questão da direção, estandarização da obra, eu tentava também, de uma forma muito, muito, muito sintética, explicar a nossa posição, e tenho aqui o Sr. Presidente e o Sr. Dr. Gonçalo Menezes Pimentel, que não me deixarão errar na formulação que eu vou tentar elaborar. Mais uma vez, consideramos que atos exclusivos em termos de projeto, o projeto de arquitetura é exclusivo de arquiteto. Os projetos de engenharia são exclusivos dos engenheiros. A coordenação, eu estou a falar de coordenação, portanto, estamos a falar de todos os projetos, tanto pode ser exercido por arquiteto como engenheiro. A direção de obra e fiscalização, que são atos de coordenação também, desde que tenham um projeto de arquitetura, podem ser exercidos por arquiteto. Desde que tenham atividade ou um projeto de engenharia, podem ser exercidos por engenheiros. A Lei 31 salvaguarda para casos especiais em que as obras são exclusivamente de engenharia, estou-me a referir, por exemplo, a pontes ou as estradas ou a redes de transporte de água e de esgotos, esses atos de direção de obra sejam da exclusividade de engenheiros. E nós não reclamamos que queiramos intervir aí. Portanto, está salvaguardada. Só uma última nota para sublinhar aquilo que o Dr. Gonçalo Mendes Pimentel referiu há bocado. O regime transitório, neste momento, só se está a discutir no âmbito da arquitetura. Por isso, não nos, mais uma vez, gostava só de deixar isso sublinhado, no âmbito da engenharia não houve sequer regime transitório. Ele terminou com a Lei 31 em 2009. Portanto, também aqui há uma diferença de tratamento que não nos parece ter razão de ser entre engenheiros e arquitetos. Pronto.
Muito obrigado. Damos então por concluída esta audiência. Foi mais uma deste grupo de trabalho. E vamos ver então se conseguimos em outubro concluir esta primeira fase do grupo da construção. E fica a chamada a atenção para caso queiram depois, na segunda fase, dar o vosso contributo. É uma questão de acompanhar os nossos trabalhos.
Muito obrigado. Muito obrigado.